Senhor Deputado Bruno Ventura, depois de analisarmos as iniciativas da AD e de ouvirmos a sua intervenção, só podemos concluir que o PSD e o CDS insistem em apresentar ao país medidas que o país não pediu. Os trabalhadores exigem aumentos salariais e o Governo responde com a descida do IRC para as grandes empresas. Exigem a redução do horário de trabalho e o Governo apresenta banco de horas individuais para que trabalhem mais e à borla. Exigem estabilidade no emprego e o Governo responde com maior facilitação dos despedimentos. Exigem mais e melhores serviços públicos e o Governo responde transformando cada problema em nova área de negócio para os grandes grupos. Em matéria de Forças Armadas e Defesa, a AD vai pelo mesmo caminho. Chefes militares, oficiais, sargentos e praças exigem solução para os problemas e para a falta de efetivos. Apontam o problema dos baixos salários, o desprezo por uma vida dedicada ao país com cortes, em alguns casos de 90% nas reformas, a melhoria das condições das unidades. Mas o PSD e o CDS oferecem 400 euros e a carta de condução. Com uma mão votam contra as propostas do PCP para resolver os problemas das Forças Armadas e dos militares. Com outra mão assinam projetos de resolução que não lembram a ninguém. Ó, Sr. Deputado, afinal, de onde é que vos veio a inspiração para estas ideias? E até quando vão continuar a ignorar os problemas e a rejeitar as soluções que os militares, sim, os militares, apontam para resolver os problemas das Forças Armadas? Pergunto. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para um segundo pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Bora. Muito obrigado, Sr. Presidente. As políticas de defesa exigem responsabilidade e ponderação e é sempre dessa forma que o PS se coloca neste debate. Nós reconhecemos a necessidade de aumentar o envolvimento de toda a sociedade com as matérias da defesa e também temos a percepção que a própria sociedade tem hoje uma consciência muito maior da necessidade desse envolvimento e é evidente que o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 foi um ponto de viragem importante nesta matéria. E é por isso que também têm surgido múltiplas iniciativas e propostas, quer de diferentes partidos, quer de diferentes setores da sociedade. Falamos de transformar o Dia da Defesa Nacional numa Semana da Defesa Nacional, falamos da criação de reservas voluntárias, falamos agora da criação de um serviço voluntário e há quem fala cada vez mais do regresso do serviço militar obrigatório. Nós, à partida, não fechamos a porta a nenhuma destas propostas, mas existe um problema de fundo com todas elas e que eu deixo aqui em jeito de pergunta sobre o programa Defender Portugal que o PSD aqui hoje apresenta, mas que também vale para as restantes propostas que têm vindo a ser apresentadas. Nós não temos a noção, nem a proposta do PSD esclarece, qual é que é a estrutura que é necessário criar nas Forças Armadas, seja em termos de infraestruturas, de pessoal para dar instrução, de recursos financeiros, de alojamento, para conseguir implementar um programa deste tipo que venha a acolher algumas dezenas de milhares de jovens todos os anos, imagino eu, nem sei se isso está quantificado nas unidades militares. E em segundo lugar, também não temos uma noção, nem a proposta é clara sobre isso, qual é que é o real ganho em termos de capacidade e de capacitação para as Forças Armadas com um serviço que pode durar entre 6 semanas. E aliás, não deixa de ser curioso do ponto de vista dos incentivos que se proponha como incentivo à oferta da carta de condução, quando o mesmo Governo aprovou recentemente a hipótese de se tirar a carta de condução com a instrução dada por um familiar sem necessidade de ir a aulas de condução. Portanto, senhor Deputado, nós achamos que isto exige muito mais debate, exige muito mais esclarecimento, estamos disponíveis para fazê-lo, mas, com franqueza, as propostas não podem ser feitas às três pancadas. Muito obrigado.
Senhor Deputado Frederico Francisco, muito obrigado. E agora a Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Ventura, esta proposta aparentemente atrativa destina-se aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 23 anos, em que lhes é oferecida a possibilidade de integrarem em regime de voluntariado num programa com uma duração de entre 3 a 6 semanas. Mas surgiram-se algumas dúvidas, nomeadamente como é que se vai definir se serão 3 ou 6 semanas? E se será esse período suficiente para uma formação militar e cívica séria e suficiente para aliciar os jovens, correndo o risco deste programa ser mais simbólico e mediático do que efetivamente transformador. Depois temos a questão da igualdade e acessibilidade. Pergunto se conseguirão os estudantes trabalhadores aderir a este programa, compatibilizando a universidade e o emprego. Relativamente ao perfil dos jovens, Pergunto se estes serão sujeitos a uma inspeção e se haverá critérios de seleção. Outra questão prende-se com a pressão indireta sobre os jovens economicamente vulneráveis. O pagamento de 439 euros, a carta de condução gratuita e a valorização curricular poderá levar a uma adesão economicamente condicionada, ou seja, jovens de meios mais pobres poderão sentir-se pressionados a aderir por necessidade prática, enquanto jovens com mais recursos têm uma maior liberdade para recusar. E relativamente à obtenção da carta de condução, pergunto qual o espaço temporal para a obtenção da mesma. Quanto ao programa Mente Forte, todos nós concordamos que é fundamental a saúde física e mental das Forças Armadas. Eu pergunto como será garantida, na prática, a implementação universal e uniforme deste plano nos três ramos das Forças Armadas, assegurando simultaneamente recursos humanos especializados suficientes, confidencialidade dos militares e ausência do impacto negativo nas suas carreiras sem aumento da despesa obrigatória. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Sr. Deputado Bruno Ventura, então, para.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Alfredo Maia, muito obrigado pela questão que me colocou. Sobre onde nos inspirámos, não foi no Pacto de Varsóvia, de certeza. Foi numa sociedade democrática e livre que precisa de voltar a estabelecer uma ligação entre a comunidade nacional e as novas gerações. Sr. Deputado, eu não sei que leitura faz da revisão de melhorias salariais. O seu partido fez parte do ciclo de maior desinvestimento salarial e capacitário nas Forças Armadas. O meu partido apoiou um governo que correspondeu o maior aumento salarial em 2 anos em funções, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Partido Socialista, eu percebo a sua preocupação, deputado Francisco, mas estranho a sua preocupação, repare bem. O senhor deputado diz assim, isto é preciso ser estudado, não é às três pancadas. Estamos a falar da criação, da sugestão ao Governo da criação de um programa desenhado pelas Forças Armadas para a juventude portuguesa de natureza voluntária. Ou estamos a falar de um novo programa de saúde mental. Isso já é preciso haver muitos estudos. Eu dou-lhe alguns dados de estudos, senhor deputado. O Governo do seu partido recebeu umas Forças Armadas com 29 mil efetivos e entregou Forças Armadas com 23 mil efetivos, Sr. Deputado. Primeiro dado de estudo. Segundo dado de estudo, na vossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, com 17 de domínios, pasme-se, o domínio da defesa era facultativo. Foi o domínio menos lecionado que passámos a ter. Milhares de jovens sem um minuto de aulas de cidadania para a defesa, Sr. Deputado. Deixe-me terminar dizendo-lhe o seguinte, o que mais me gera estupefacção. Para um programa voluntário, para melhorar a saúde mental através de uma recomendação das nossas Forças Armadas, exigem muitos estudos. Mas para mudar leis orgânicas que alteram competências de soberania entre o Poder Executivo e Legislativo, já pode ser de repente, no brilho das luzes, já se faz aliança com fascistas, o Chega deixa de ser populista, isso já pode ser feito tudo muito de repente, não há problema nenhum. Senhora Deputada Sandra Ribeiro, eu não vou conseguir, com respeito pela era a classificação que usava para as linhas vermelhas, Sr. Deputado Pedro Pinto. Não éramos nós que usávamos. Vocês estavam habituados a essa classificação. Mas para questões de soberania, para o PS, deixou de haver linhas vermelhas com fascistas. A democracia agradece, Senhora Deputada Sandra Ribeiro. Deixe-me, eu não consigo responder a todas as questões, vou tentar responder à mais importante que colocou. Tem que ver com o prazo de 3 a 6 semanas ser ou não ser determinante para a formação cívica de um jovem. Eu respondo-lhe nestes termos. Os jovens portugueses juram bandeira com 5 semanas de instrução básica. É o juramento mais solene e mais importante das Forças Armadas, Senhora Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Ventura. Para outro pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Ventura, o PSD e o CDS marcaram este debate, que é muito importante, sobre a atratividade das Forças Armadas. É um debate importante para o futuro do país, não apenas porque as questões de defesa, no sentido mais estrito, são fulcrais para o nosso país, mas também todas as questões de preparação e de prontidão são essenciais para o futuro do país. Mas apesar da importância deste ser um debate estratégico, o PSD e o CDS não trazem, nem deixam os outros partidos trazer, nada de muito estrutural para resolver a atratividade das Forças Armadas. Senhoras e senhores deputados, para melhorar a atratividade das Forças Armadas é preciso, sobretudo, valorizar as próprias Forças Armadas e colocar a defesa como prioridade. Não é com medidas avulsas, mas com medidas estruturais, inclusive de perspectiva de carreira. Ora, a uma carreira está sempre associada também um propósito. E esta questão do propósito é aqui muito, muito importante. Um propósito claro e conhecido de todos. E a minha pergunta é, que prioridade, que importância é que é dada à defesa quando o conceito estratégico de defesa nacional não é atualizado desde 2013? O mundo mudou muito, aliás, o Sr. Deputado Bruno Ventura referiu isso ali de cima, tanto em termos tecnológicos como em termos geopolíticos, e o conceito estratégico de defesa nacional continua inalterado desde 2013, ficou parado no tempo. Por isso, Sr. Deputado, disse que o tempo que vivemos requer um novo olhar sobre as Forças Armadas e sobre a sua relação com a sociedade portuguesa, e nós concordamos, e por isso perguntamos porquê é que o PSD votou contra o projeto de resolução que o LIVRE apresentou na semana passada, que recomendava a atualização do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Não considera que este sim também é um pilar de defesa, um pilar estrutural de dar prioridade à defesa e dar também prioridade às nossas Forças Armadas e do papel das Forças Armadas no futuro do país, e isso sim é também um fator de atratividade para as Forças Armadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Para o último pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Bruno Ventura, quando um partido traz projetos ao Parlamento e os quer valorizar, convém responder às perguntas concretas que se fazem sobre esses projetos, em vez de tentar fazer o debate da passada sexta-feira. O Partido Socialista traz aqui perguntas sobre os projetos que o PSD apresenta e eu gostaria de fazer duas ou três perguntas. E falo-lhe diretamente sobre o programa Mente Forte. Para o Partido Socialista, as políticas de saúde mental são da maior importância e, por isso, nos últimos anos, reforçou muitíssimo esta área. Permita-lhe que lhe diga, em jeito de proposta de melhoria, que o nome Mente Forte não é um bom nome, porque um dos maiores problemas que existe nesta área é precisamente o problema do estigma. E o problema da saúde mental ou o problema dos temas de problemas psíquicos não são um sinal de força nem de fraqueza. E por isso combater este discurso é importante. Gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, se este programa que aqui propõe está integrado no esforço mais global que existe da estratégia para o país na área da saúde mental e em particular com a sua coordenação nacional. Porque uma coisa que nós sabemos sobre os programas que têm sido desenvolvidos é que eles têm corrido francamente melhor quando beneficiam desta articulação e, francamente, pior quando são casos isolados. É evidente que existe aqui uma especificidade, mas beneficia da articulação e eu queria lhe perguntar isso. Porque, Sr. Deputado, sob o programa lançado para a área das Forças de Segurança, nesta matéria não há nenhum sinal de avanço e o grupo de trabalho já foi aprovado há 2 anos. Portanto, a minha pergunta é esta, se sim ou não esta integração está prevista e se sim ou não retiraram lições do programa lançado para a segurança, para a administração interna, que tem muitos problemas que são semelhantes aos problemas que aqui se levantarão. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Para responder, Sr. Deputado Bruno Ventura. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora, Sr. Presidente, a Sra. Deputada Isabel Lopes, agradeço a sua intervenção. É inegável que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional é o primeiro dos documentos orientadores de uma política de defesa nacional e é estruturante para uma defesa, para que o resto das ferramentas relativas e programáticas possam decorrer. Nós não negamos isso, sabemos também que não é revisto desde 2013, mas sabemos, no entanto, e o Governo já explicou pela voz do Ministro da Defesa, pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por um lado, o Ministro da Defesa trabalhou com as FIAs militares, com as instituições próprias, deixou o documento próprio para a avaliação. Mas isto é em conciliação do Conselho de Ministros. Quem define o tempo de apresentação e debate público de um documento tão importante, hoje, ainda hoje, é o Governo. E repare, o mundo ainda hoje está em mudança. Portanto, apresentarmos um hoje, amanhã podia estar completamente desatualizado, Senhora Deputada. Senhora, Senhora deputada Mariana Vieira da Silva, agradeço também a sua